né? Nessas eleições, a palavra de ordem é democracia. Um debate grande aí sobre esse assunto, né, Elizabeth?
Exatamente. Hoje é o dia da democracia, né?
Exato.
E a gente vai pautar esse assunto que é tão relevante, né? E quem está aqui com a gente é o consultor legislativo da Câmara, o Newton Tavares Filho. Bom dia, Newton.
Bom dia a todos.
Prazer tê-lo aqui com a gente.
É um prazer para mim
exatamente.
Também.
Bom, Newton, basicamente, né, nós vamos falar aí de um período histórico do Brasil que remonta aí desde o fim do regime militar, da ditadura militar, a partir de 1985, em que nós passamos a ter um processo eleitoral, quer dizer, tivemos aí um presidente eleito por colégio eleitoral inicialmente, que foi o presidente Tancredo Neves, que não tomou posse, mas tivemos aí a presidente Sarney cumprindo seu mandato, e aí, sim, em 89, as primeiras eleições presidenciais no Brasil, depois de 29 anos, que tinha acontecido a eleição de Jânio Quadros em 1960. Esse período que vem aí com eleições, tivemos um impeachment do presidente Collor, tivemos depois aí um período de mais estabilidade com os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, os dois governos Lula, e aí o primeiro governo Dilma, depois tivemos então mais um período aí de uma certa instabilidade justamente no período do novo impeachment, que foi da presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, fazendo esse apanhado histórico que eu acabei de fazer, como é que a gente pode avaliar a nossa democracia tão jovem, porque a gente está falando de 33 anos, né, de abertura política depois da ditadura, como é que a gente pode avaliar a democracia brasileira nesse período, Newton?
Bom, eu vou falar da minha perspectiva. Eu sou da área de Direito Constitucional da Câmara, né? Minha formação é toda na área jurídica e na área de Direito Constitucional.
Perfeito.
Nós temos, a partir de 85, uma retomada gradual da democracia no Brasil. E isso se traduziu num documento jurídico, que é a Constituição, e que traduziu o pacto fundamental que os brasileiros fizeram, né, um contrato, né, fundamental de refundação da democracia, do nosso regime de convivência social.
Uhum.
Essa Constituição teve inúmeras inovações no âmbito da nossa organização política. Foi uma Constituição extremamente longa, né, essa é a primeira característica dela. Ela teve novidades, ela foi uma Constituição bastante avançada. Ela consagrou inúmeros direitos de proteção, por exemplo, do idoso, da criança, da família, dos povos indígenas, que a gente não tinha ainda disposições constitucionais dedicadas especificamente a esses assuntos.
Uhum.
Mas ela, especificamente no campo da democracia, por exemplo, ela deu um passo à frente porque ela cuidou da democracia semidireta, né?
Uhum.
Ela deu uma atenção especial a plebiscito, a referendo, e ela criou a iniciativa popular, que era uma coisa que a gente não tinha até então, né?
Uhum.
Ela permitiu ao povo apresentar projetos ao Congresso Nacional, e isso tem sido bastante utilizado, né? O Congresso tem recebido com muita abertura essas iniciativas do povo de projetos de lei. Nós temos exemplos muito importantes, né? E eu acho que o exemplo mais importante é a lei do Ficha Limpa.
Sem dúvida nenhuma.
Né? Que foi apresentada por iniciativa popular e foi muito bem recebida pela Casa. Eu, inclusive, fui o consultor da comissão que tratou essa lei quando ela tramitava aqui na Câmara.
Uhum. A lei, quer dizer, a elaboração da própria Constituição, né, trouxe no regimento interno dela, eu não lembro agora se foi no regimento interno, mas trouxe essa possibilidade da participação popular. Eu lembro que, por exemplo, muitas emendas, muitas propostas para que fossem incluídas na Constituição da República, elas eram encaminhadas em sindicatos, igrejas, praça pública, escolas, enfim, para coletar assinaturas durante o período da própria Constituinte, da própria Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, já mostrando uma disposição do Parlamento em ouvir a sociedade, inclusive na elaboração da Carta Magna do país, né?
Sim, isso aconteceu, e também aconteceu a participação popular nos debates, né? A Câmara, inclusive, publicou um livro, acho que de 4 volumes, onde em cada subcomissão temática a participação do povo nesses debates, né? Foram ouvidas associações populares, autoridades, enfim, membros de associações de classe. Houve uma participação popular muito grande, né? E é uma coisa impressionante porque a Constituinte foi curta, né? O período de tempo foi extremamente curto para a gente.
Em 2 anos, né?
Um ano e pouquinho.
Um ano e pouquinho, 1 ano e 8 meses.
E foi um trabalho hercúleo, né? Quando a gente acompanha, vê historicamente o trabalho que foi feito, foi muito grande. Especialmente porque o texto da Constituição foi muito longo, né?
Exatamente.
Foram 500, mais de 500 emendas, né, na época. É, realmente foi um trabalho muito bonito, né? Apesar de ser um trabalho duro. Agora, Newton, a gente viu aqui recente, né, numa pesquisa da Datafolha, que foi publicada esse mês para presidente da República, e falou também sobre a democracia, e mostrou que 69% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre a melhor do que qualquer outra forma de governo, contra 12% que acham que a ditadura é melhor em certas circunstâncias. Como é que você avalia essa aprovação recorde? Isso é uma demonstração de que a democracia está realmente consolidada?
Eu acredito que sim, né? A Constituição teve um papel fundamental nesse processo, porque, apesar de ela ter, a meu ver, um pouco dificultado o processo de governo, porque ela demanda um governo por emenda constitucional, uma vez que ela é muito detalhada, né? E a cada mudança, nós tivemos diferentes orientações ideológicas que passaram pelo governo nesses 30 anos, né? E isso demandou processo de reformas constitucionais profundas, que demandam uma supermaioria, porque a aprovação de uma PEC é extremamente custosa, né, em termos políticos. São 3/5, 4 vezes, né? São 2 votações em cada casa. Apesar de esse processo de alteração no rumo político do país ser extremamente demorado e pesado, a Constituição foi capaz de conduzir o país em diversas turbulências, né? Nós passamos por 2 processos de impeachment. Nós somos uma democracia singular nesse aspecto, porque nenhum outro país no mundo democrático fez o que a gente fez, né? De depor 2 presidentes sem nenhum trauma maior institucional, sem queda de regime, sem nenhum tipo de intervenção. Essa é a coisa positiva que se fala da Constituição de 88, né? Ela foi, digamos, um timoneiro seguro, né, para nos conduzir ao longo de 30 anos de construção da democracia, porque nossa democracia ela está em construção ainda.
Sim,
né?
Sim. Newton, você que é da área de direito constitucional, quais são os principais pilares que a nossa Constituição estabelece para resguardar as instituições? Porque, assim, o que sempre as pessoas falam, assim, eu tenho medo de que as instituições estejam em risco, estejam em xeque, esse temor que muitas vezes aparece, né, principalmente quando se ouvem alguns discursos um pouco mais inflamados a respeito de qualquer tipo de mudança nesse sentido. Inclusive, a gente tinha aí duas propostas, né, dos 2 candidatos a presidente falando numa nova constituinte. Ambos abriram mão dessas propostas, né, deixaram de falar a respeito desse tema, desistiram de falar a respeito desse tema, mas sempre fica essa questão. Então, eu te pergunto o seguinte: quais são os principais pilares ou as principais colunas de sustentação que guardam a nossa democracia dentro do texto constitucional que a gente tem?
Eu acho que há coisas inovações e há reforço de coisas antigas, né? Por exemplo, uma das inovações, talvez a principal, seja um reforço substancial dos direitos fundamentais, né? Nós temos uma lista de direitos fundamentais que é uma inovação muito grande, né? Nenhuma Constituição brasileira garante os direitos fundamentais como a Constituição de 88. A própria organização do texto constitucional reforça isso. Sim. Nós movemos a nossa lista de direitos fundamentais para o começo da Constituição, como uma forma de destacar que a garantia dos direitos fundamentais é a principal temática, digamos assim, do texto, né? Ela vem para o artigo 5º, uhum. Na Constituição de 67 ela era no artigo 153, lá no finalzinho, né? Isso deixa muito claro que a proteção dos direitos fundamentais é a porta de entrada para o Estado de Direito que a gente criou em 1988, uhum. Né? Uma coisa já, digamos assim, um reforço de um mecanismo antigo é a garantia da magistratura. Né? Uhum. Nós tivemos um reforço substancial do judiciário no papel de garante do Estado de Direito. Né? A gente retoma o Estado de Direito, saindo do estado de exceção que foi, né, o governo militar, iniciado em 64, de onde houve um abalo muito sério, né, das garantias de independência da magistratura, com expurgos, com aposentadorias compulsórias, né, atos institucionais que mudaram a composição do Supremo e etc., né, sobretudo o AI-5, né, e isso é retomado de uma forma muito clara na Constituição de 85. O judiciário sai claramente identificado como o poder que iria garantir a obediência à lei, que é a marca fundamental do Estado de Direito.
E a nossa liberdade de imprensa, Newton, é também um fator que confirma a nossa democracia?
Ela é uma das garantias fundamentais que está inclusa no primeiro fator que eu citei. Né? Uma das liberdades fundamentais do cidadão, né? E com ela inúmeras outras, né? Liberdade de credo, de consciência, né? São as chamadas liberdades clássicas, né, do que o Estado não pode proibir você de fazer. Nós ganhamos as liberdades de segunda geração, que são o que o Estado deve fazer para você também, né? Elas foram substancialmente reforçadas também. Já existiam antes, elas vêm desde 1964, mas elas foram ainda mais reforçadas, né? O Estado ganhou ainda mais deveres para com os cidadãos, né?
Agora, Newton, quando a gente vê acontecerem escândalos de corrupção, quando os fatos de corrupção vêm à tona, geralmente a sociedade perde um pouco de credibilidade nas instituições. Né?
É
o que tem acontecido. Em 2015, por exemplo, uma pesquisa mostrou, do Ibope, né, mostrou que a satisfação do brasileiro com a democracia ela caiu de 35% para 14% no ano de 2015. Quer dizer, essa percepção ela ainda dá para a gente dizer que a democracia brasileira é frágil, é estável? A partir disso, há um risco, quer dizer, essa falta de credibilidade nas instituições pode fazer com que a população passe, de repente, a apoiar medidas mais extremas ou maneiras mais extremas de governo? Como você avalia aí essa questão da opinião pública em relação à democracia?
Eu acho que sim. Respondendo diretamente à sua pergunta, é possível que a corrupção possa fazer com que a população desacredite da democracia. Isso para mim é um paradoxo, né? Eu estava lendo na imprensa essas informações que você está citando, e para mim isso é um paradoxo muito grande, porque é justamente a maturidade ou o amadurecimento da democracia brasileira que faz com que as instituições se reforcem, né? E passem realmente a expor problemas, comecem a tentar resolvê-los, né?
Punir os responsáveis.
Exato, punir os responsáveis. Esse processo de limpeza é necessário. Né? E você tem democracias, mesmo democracias muito sólidas, né? Como a italiana, por exemplo, que passaram pelo processo da mãos limpas, né? Que saíram abaladas, né? Porque as pessoas desacreditam das coisas. E, a meu ver, elas deveriam passar a acreditar mais. Quer dizer, existe uma. Está sendo feita uma limpeza e nós estamos passando a limpo. As instituições estão funcionando e nós vamos sair melhor no fim do túnel. Né? Paradoxalmente, a visão é a inversa. E as pessoas passam a acreditar que está tudo dando errado e que precisa mudar de regime.
É, que na verdade está acontecendo é que houve um tempo em que você simplesmente não divulgava, né, questões relativas à corrupção, a escândalos, desvios, etc. O que a gente vê na mídia hoje é porque essas questões são colocadas à luz do dia, né? Uhum. E estão sendo trazidas para o debate amplo com a sociedade, e a sociedade está tomando conhecimento de quem está sendo preso, quem está sendo punido, quem é que está sendo acusado. Quer dizer, as coisas hoje não estão mais escondidas, né, Nilton?
Sim, esse processo só faz sentido, a meu ver, se houver uma efetiva mudança. Né? Uhum. Se essas prisões forem realmente levadas a cabo, se as punições acontecerem e se isso gerar uma mudança ética, na sociedade, onde o processo político mude, uhum, em termos de, né, de adotar novas práticas, onde a classe política seja renovada, né? A gente ainda não caminhou o suficiente, né, para saber como isso vai se refletir. E a gente precisa de muito tempo também para que isso aconteça. Né?
Agora, nós estamos aí a 3 dias de um segundo turno das eleições, e o que a gente mais vê nas redes sociais, não na imprensa, é com relação ao temor de determinadas pessoas com relação ao resultado. Dizem que a democracia vai acabar se um determinado candidato vencer. Isso, a democracia no Brasil corre risco, na sua opinião?
Eu não me atrevo a fazer uma previsão, né? Porque isso seria mais algo para o campo da ciência política. Eu sou, uhum, jurista, e a gente trabalha com o direito, uhum, em vigor. Uhum. Né?
Enquanto... Sim. Sem futurologia, né?
Não, mas eu não diria futurologia. Eu acho que a ciência política é uma área do conhecimento.
Sim, sem dúvida,
que tem,
sem dúvida.
Mas o direito mais é mais instrumentos. Exato, né? O direito, ele olha para trás, né? Ele não olha para frente. Eu acho que nós temos instituições, do que eu posso dizer, que nós temos instituições em funcionamento. Eu acho que até agora nós não tivemos nada fora do que a Constituição prevê. Mesmo que nós tenhamos a possibilidade de contestar ou de questionar determinados atos que foram praticados ao longo dos últimos anos e das últimas legislaturas, para algumas pessoas, né? não para outras. Uhum. A discordância é da essência do processo democrático, porque a democracia, em um certo sentido, é a formação de consenso. O parlamento é formado, ele é estruturado pelo direito, justamente para permitir a formação de consenso. Né? O funcionamento do parlamento, tanto na Constituição quanto nas normas internas, é pensado justamente para fornecer mecanismos para que o consenso seja formado. É assim que as leis são feitas. Né? Eu não vejo, até aqui, a democracia em risco. Muito pelo, uhum, contrário. Como eu estava dizendo, as pessoas têm de ter consciência de que o que está aparecendo aqui de disfuncional, ou que parece não estar correto, na realidade, é fruto do funcionamento do sistema e não da, uhum, e não da falência dele.
Aham. Uhum. Uhum. Agora, Nilton, falando nisso, né, que você está falando sobre a questão de divulgação, quer dizer, na década de 80 houve, né, a reivindicação pelo direito ao voto, pelo fim da censura. Quer dizer, com isso hoje, depois nós tivemos ainda uma lei muito importante, que foi a lei da transparência, né, que foi a lei da acesso à informação, que trouxe um componente a mais para que a sociedade pudesse acompanhar o trabalho dos seus servidores, né? Não só das pessoas dos governantes, mas das pessoas que trabalham para o serviço público e têm, portanto, uma obrigação a prestar à sociedade. Na sua avaliação, o conceito de democracia está intimamente imbricado, intimamente ligado ao conceito de transparência?
Sim, eu acho que não só a democracia especificamente, mas o conceito de atuação estatal, né? Esse conceito de publicidade, né? Mais especificamente como a Constituição trata, né? Ele permeia a Constituição inteira. Em alguns casos, por exemplo, como o Poder Judiciário, ele é específico, né? Ele é um dever específico. A gente tem a obrigação das decisões judiciais serem motivadas. Num certo momento, quando se fez a reforma do judiciário, né, que foi promulgada em 2004, a emenda constitucional 45, isso foi reforçado, né, tanto as decisões administrativas dos tribunais também passaram a ser obrigatoriamente públicas, o que não era. Uhum. Então, a gente tem a transparência sendo cada vez mais adotada como um princípio capital na atuação do Estado, né? Uhum. Então, essa transparência ela é em todos os sentidos. Ela é do passado, ela é da atuação presente, né? Ela é para o futuro, ela vale para tudo.
Agora, você citou a Itália, e tem um aspecto que na Itália me chama a atenção, que é o parlamentarismo, exatamente, né, no sistema... Você tem um presidente, mas você tem um primeiro-ministro que é o governante efetivo, né? O presidente mais como um chefe de Estado. E a Itália viveu, especialmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma queda sucessiva de governos. E, aliás, é ainda um dos países da Europa que mais tem esse problema de instabilidade política, né? Sofre bastante com isso. Mas é uma coisa que é curiosa, porque parece que o país respira normalmente com isso, o país convive bem com isso. Nós tivemos dois processos de impeachment no Brasil, ambos, quer dizer, nos dois casos a gente teve acusações, né, sérias em relação aos postulantes, mas também um forte componente político nos dois casos, né? Havia sempre aí um componente político, até porque se não houvesse componente político, os crimes de responsabilidade não seriam julgados pelo Senado Federal, né, que é uma casa política. Eles seriam julgados pelo Judiciário, e o Judiciário julga só os crimes comuns. No caso do Presidente da República, o Supremo fazia esse julgamento. Bom, que eu estou querendo chegar? Nós temos um sistema presidencialista, uma Constituição que foi criada com vários instrumentos típicos do parlamentarismo, como é o caso das MPs, as medidas provisórias que são fortes aí no sistema parlamentarista. Eu te pergunto o seguinte: nossa Constituição não é paradoxal nesse ponto? Quer dizer, ela não estabelece uma porção de práticas típicas do parlamentarismo e, no final das contas, como ela deixou para a população decidir via plebiscito qual regime ela queria, ela decidiu o presidencialismo, e aí ficou uma certa, né, uma certa contradição. E aí eu te pergunto, nesses 30 anos da Constituição Federal que a gente completou agora em outubro, a gente tem conseguido conviver bem com essa contradição, se é que existe esse paradoxo na sua avaliação?
Sim, a Constituição teve realmente uma orientação hipotética, né, para o parlamentarismo, que depois foi abandonada. A gente tem a medida provisória inicialmente era prevista para ser usada no regime parlamentarista, como é na Itália, porque a inspiração dela foi o decreto-lei, como é chamado na Itália, e a pena seria a queda do primeiro-ministro se a medida não fosse adotada, né? Então, uhum, havia um risco político muito grande de se editar uma medida provisória. Uhum. Isso não aconteceu. A gente viu que a MP aqui tomou dimensões totalmente disfuncionais, porque criou-se a figura da reedição.
Exato.
E o presidente começou a governar por medida provisória, né?
Exatamente.
Mas, finalmente, houve uma reação do Congresso com uma alteração constitucional, a meu ver, já muito tardia, porque a coisa já tinha se complicado muito.
Uhum.
E tentou-se colocar um freio na coisa, mas ainda assim, hoje, a MP ainda tumultua bastante a agenda parlamentar, né, porque ela, uhum, bloqueia a pauta, enfim. No caso, nós tínhamos uma oportunidade de revisão constitucional, né, porque o Constituinte pressentiu que a Constituição poderia necessitar de grandes ajustes. Então, ele fez uma previsão de uma revisão com um quórum baixo e tal, para se fazer justamente uma sintonia fina da Constituição. E a avaliação majoritária, eu diria que essa oportunidade foi perdida, né? A revisão, uhum, ninguém usou essa oportunidade para fazer essa sintonia fina. Então, nós convivemos com uma Constituição que tem problemas, incoerências, né, ao longo desses 30 anos. Esses pequenos pedaços, ou pequenas influências do parlamentarismo são uma delas, né?
Uhum. Quer dizer, nós corremos o risco de continuar, quer dizer, na verdade, de um certo modo, a gente aprendeu a conviver com esse bonde andando e caindo alguns pedacinhos por aqui, mas a gente acaba conseguindo levar o bonde, é isso.
Sim. A questão, acho que a grande questão é: o Brasil avançou por causa da Constituição ou a, sim, despeito dela? Essa é a grande pergunta, né, que muita gente se faz. E as pessoas chegam a respostas diferentes.
Eu acho que as duas respostas são bem plausíveis. Agora, você falou do legislativo, do judiciário, do executivo, quer dizer, o equilíbrio dos poderes é outro ponto importante para a gente falar em democracia, né? O equilíbrio, a independência. Como você avalia na nossa Constituição esse aspecto e como o nosso ordenamento jurídico trata isso, mas também como isso na prática está se dando, né, no país? Você vê uma harmonia e uma independência entre os poderes sendo respeitada no país?
Bom, houve uma claramente um objetivo de colocar o legislativo de volta, né, no seu papel de, digamos, órgão de expressão da soberania popular. Uhum. Né? Ele foi cercado de garantias, ele recebeu muitas competências. Nós, no entanto, mantivemos, né, a nossa tradição de um executivo forte.
Sim.
Né? Mas uma grande inovação, a meu ver, nesses 30 anos, foi uma tomada de poder, ou um aumento do poder do judiciário. Isso. Sim. Foi uma grande novidade, né, na Constituição de 88, especialmente o Supremo. Então, isso recebe vários nomes, é estudado por vários ângulos, né, como a judicialização da política, é uma das maneiras de dizer isso, mas o ângulo mais estudado é o que a gente chama de ativismo judicial, né? A interferência dos tribunais no domínio que antigamente era considerado exclusivo dos outros dois poderes.
Uhum. Perfeito.
O surgimento, né, que a gente pode dizer do judiciário nesses últimos anos.
Exatamente. Muito bem, Newton Tavares conversando com a gente, ele que é consultor da Câmara dos Deputados na área de Direito Constitucional, conversando um pouco aqui com a gente sobre essa questão, né? O que a nossa Constituição traz, o nosso ordenamento jurídico traz, que garantem, que sustentam aí a democracia, o regime democrático no nosso país. E nesse Dia da Democracia, é muito bom, né? Nesse 25 de outubro, Dia da Democracia, poder falar a respeito desse tema tão importante. Newton Tavares, obrigado por participar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no estúdio com a gente hoje, nessa quinta-feira de manhã. E um excelente trabalho para você, continuidade aí do trabalho. Hein? Parabéns pelo trabalho também.
Muito obrigado
por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço.
Ok.